Well, good afternoon and welcome for this parliament. I will speak in Portuguese, but we have translation, and I will introduce myself first, and in the second moment I will speak about our commission, and after you could ask me what you want, and I try to answer. Well, queria então dar as boas-vindas à senhora Danielle Burgarte e à sua equipa. Mulheres alemãs são muito bem-vindas ao Parlamento português e, nomeadamente, à Subcomissão de Igualdade. A Subcomissão da Igualdade é uma comissão que está integrada na primeira comissão dos assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias. É constituída por homens e por mulheres deputadas e deputados de todos os grupos parlamentares, e trabalhamos nesta comissão os assuntos da igualdade e da não discriminação.
Good afternoon, ladies, and welcome to Mrs. Danielle Burgarte and her team. The German women are always well welcome to the Portuguese Parliament, and mainly on this subcommittee for equality, which belongs to the first commission, that is the committee on, it is a long name and I have to remind it and say it properly, constitutional affairs, rights, liberties and guarantees. We are men and women, parliamentary MPs, as a matter of fact, from several parties, and we work mainly on issues linked to equality and non-discrimination.
Em Portugal, com 40 anos de democracia, nós avançamos muito no dossiê da igualdade de género. Portugal tem duas comissões da administração pública para tratar as questões da igualdade de género: a Comissão para a Cidadania, para a Igualdade e Cidadania, e a Comissão para a Igualdade no Trabalho e na Empresa. Portanto, uma mais dedicada às questões da discriminação no mundo do trabalho e outra para as questões da não discriminação em geral e promoção da igualdade. Existe neste momento no nosso país uma Secretária de Estado da Igualdade. Já no governo anterior também havia uma Secretária de Estado da Igualdade, e existem três planos centrais para promover estas políticas: o Plano Nacional para a Igualdade, o Plano contra a Violência Doméstica e o Plano contra o Tráfico de Seres Humanos. Existem outros programas: o Programa da Mutilação Genital Feminina, o Programa das Nações Unidas, da Resolução 1325, que tem a ver com a constituição de equipas para negociar, que tenham obviamente mulheres para negociar em situação de conflito, para negociar a paz quando estão a ser vividas situações de conflito. E tenho a dizer que muitas conquistas foram feitas, mas também muitas ainda há para fazer, e depois então falarei das questões essenciais por domínios da ação política. Patrícia conseguiu.
We have 40 years of democracy nowadays in Portugal, and many progresses have been done on those matters. We have in the public administration, Portuguese public administration, in fact, two commissions that are in charge of these issues. One is a commission on equality of gender, a commission that works mainly on discrimination, issues linked to discrimination at work, or labor, if you want. And another one that is the Commission on Equality at Work and within the work world and the companies. which works on discrimination issues, non-discrimination issues, and the promotion of women. In this government, as well as in the former government, as a matter of fact, there is in the composition of the government a Secretary of State in charge for equality. And we also have three plans on these issues. One against violence, one against human trafficking, and one on these issues of equality. We also have many other programs within the scope of which we work. The program on genital mutilation, the second one on the UN Resolution 1325, and the third one, a team that works with women when we talk about conflict situations and negotiating the peace. There are many, many things that have been achieved in these 40 years, and I would like now to come to the political issues.
Eu iria falar, porque penso que é dos assuntos que vos interessa, saber como é que nós evoluímos relativamente a essa matéria, sobre as mulheres na política. Em 2006, Portugal, o Parlamento aprovou uma lei para a integração de pelo menos 33% das mulheres nas listas que se candidatam, quer à Assembleia da República, quer ao Parlamento Europeu, quer às autarquias. Essa lei tem vindo a fazer o seu caminho e hoje podemos dizer que o Parlamento tem... Aqui, o Parlamento, na Assembleia da República, temos 27% de mulheres, no Parlamento Europeu são 36% e nas autarquias a percentagem também ronda os 33%. Eu tenho, para o efeito, alguns dados de que fiz uma cópia para vos dar, porque tem muito mais dados além destes três que eu mencionei, onde dá conta como a lei foi importante para aumentar a representatividade das mulheres na tomada de decisão política.
I would like to talk about a point I imagine that might be of interest. We evolved a lot in this matter in Portugal, and in 2006 we adopted a law for women to be part of the list candidates either to the Parliament, the Portuguese Parliament, the National Parliament, the European Parliament, and to the municipalities. And I'm talking about elections, of course, the lists that are drawn up. And for the law in 2006 established that there should be a quota of 33%. So a long, long way has been done already. And nowadays we have about 27% of women elected in the Portuguese Parliament, 36% in the European Parliament, and about 33% when we talk about local authorities, municipalities. There are also many other data I would like to handle to you, which has been done, as many other actions and things are done. But in fact, this law I mentioned allowed a lot to integrate women in political decision process.
Também temos uma mulher presidente da Assembleia da República. Pela primeira vez em Portugal, nós temos uma mulher no segundo nível da hierarquia do país, o que muito nos orgulha no quadro do dossiê da igualdade de género. Uma outra área de que gostava de vos falar é a educação. Nós, neste momento, em Portugal, 60% dos licenciados são mulheres. Contudo, e fazendo agora uma ligação entre a educação e o trabalho, apesar das mulheres serem altamente qualificadas, depois não ocupam os lugares de chefia no mercado de trabalho. é, porventura, a área onde a igualdade de género ainda não se conseguiu afirmar com a mesma força ou com a força com que desejaríamos e, portanto, há um caminho muito grande ainda a percorrer no que diz respeito à tomada de decisão económica por parte das mulheres no mercado de trabalho. As mulheres portuguesas trabalham muito, mas não lideram, não são líderes, não são presidentes dos conselhos de administração e, portanto, há aqui um caminho que tem que se fazer, eventualmente, em meu entender, tal como é defendido pela Viviane Reding, a nossa comissária europeia desta área, também com a introdução de cotas no caso da tomada de decisão económica.
And there is also another point we are proud about to mention. The Speaker of the Portuguese Parliament is a woman, as a matter of fact, and this is for the first time in the Portuguese history. And the women being the Speaker of the Portuguese Parliament, it means it is the second person in the line of hierarchy of the country. There is also another point, a second point I would like to touch upon, which is education and the linkage between education and the labor world. 60% of women are old a degree, or 60% of the population of the women population hold a degree. But although women have high levels of education, and the fact is that they don't exceed to top charges. So there still is a long way to go when we talk about economic decision power in the Portuguese society, as women work a lot, but they are not able to take decisions as we wished. And this is also something that has been mentioned by the European Commissioner, Mrs. Viviane Reding, about the establishment of quotas in this scope.
Outros assuntos. Violência doméstica. Nós temos uma lei para prevenir e combater a violência doméstica e temos estruturas no terreno que permitem proteger e acompanhar as vítimas e a violência doméstica em Portugal é crime público desde 2000, portanto é um grande assunto do qual podemos falar se assim o entenderem. Também temos uma lei aprovada neste Parlamento em 2010 que permite o casamento entre as pessoas do mesmo sexo. E eram estas duas questões mais que eu queria referir e depois fico disponível para as perguntas que entenderem fazer-nos relativamente a estas ou outras matérias que eu não tenha focado, porque são imensas, relacionadas com as questões da igualdade de género.
There are, of course, other issues. One I have already stated, and I'm sorry because I didn't mention it, it is linked to domestic violence. In this scope, we have a law that allows us to fight domestic violence, which is considered as a crime since the year 2000. We also have structures to work on this field in the ground. There is also, since 2010, a law that has been passed concerning the wedding between people from the same gender. And there are, of course, many other points we could talk about. That is, I am at your disposal in the case you wish to ask me anything.
Mais uma questão, Patrícia. Queria também dizer que a sociedade civil em Portugal, portanto as organizações não governamentais, têm papel absolutamente central nas parcerias que estabelecem com a administração pública e com o governo para promover estas políticas da igualdade.
And as a last point, I would also would like to mention that NGOs in Portugal have a core role when we talk about partnerships with the public administration in order to work on these issues of equality.
Um, Maybe I should translate in German some sentences about your work, your charge. Yes, thank you. Also, Frau Peisch hat uns erklärt, dass in Portugal seit 40 Jahren die Demokratie herrscht. Wir haben darüber gesprochen. Es gibt zwei Kommissionen, die sich mit der Gleichstellung von Mann und Frau beschäftigen. Das ist einmal die Antidiskriminierung in der Ökonomie und zum anderen auf dem Feld des Parlaments. Es gibt verschiedene Pläne, die man versucht umzusetzen. Das ist gegen Gewalt gegen Frauen, Menschenhandel und insgesamt die Gleichstellung von Frauen und Männern. Man hat in den 40 Jahren Demokratie in Bezug auf die Gleichstellung und Gleichberechtigung von Frauen schon sehr viel erreicht. Zum einen, was den Anteil der Frauen im Parlament angeht, da haben wir von portugiesischer Seite 36% Frauen im Europaparlament, 27% im nationalen Parlament und 33% in den kommunalen Vertretungen. Dann ist eins der Arbeitsfelder von Frau Peisch, die ja die Vorsitzende des Unterausschusses für Gleichstellung hier im Parlament ist, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Viele Frauen gehen arbeiten, eine Zahl wurde jetzt nicht explizit genannt, aber sie stoßen, wie auch bei uns, an die sogenannte gläserne Decke. Das heißt, sie kommen nicht in die Vorstände, in die entscheidenden Positionen. Der dritte Punkt, der wurde nochmal wiederholt, das geht gegen häusliche Gewalt. Und der vierte Punkt war, dass man zusammenarbeitet mit Nichtregierungsorganisationen, um die Ziele zu erreichen, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind. So, man wartet jetzt auf unsere Fragen, aber ich würde vorher erst nochmal mich bedanken, dass wir hier sein dürfen und uns nochmal ganz kurz vorstellen, wo unsere Ideen und Ziele liegen. So first let me say thank you for the invitation, for your time you take to talk with us, and for the warm hearty welcome here in your nice parliament. And I may say the Circle of Women, European Women, which I'm the chairwoman since 11 years we are founded, have the object to improve mutual understanding between women all over Europe, over the United European. And therefore we organize political meetings, cultural events in Germany and abroad. And each year we made an international journey, like this time to Lisbon. And we are really enjoying your nice city. So we are charged by interest and in the European equality of women and men. And we are very interested in knowing how are the problems and the solutions in the several nations of the European Union. So today we would like a little bit more, and you gave us a quite interesting introduction. We would like to know something more about the position of women here in Portugal, the position under the aspect political and economic aspect. So, like in Germany, women are charged mostly with both bringing up the children and have the job, the task to do. So the question is how to make it compatible, career and family. It's nearly in all the countries the same problem. So we would like to know where the solution is in Portugal, because there are many opportunities to do it. And we have several points in Germany we did, and we are interested to know what is done here in Portugal. Especially the wage difference we have in Germany is a gap of about 23% due, say, especially women professional professions, which are not really good paid. They have a low salary, and the interruption of the career of professionality. So we have part-time jobs, especially doing by women, and they don't have the chance to go out of this part-time job in a full-time job often in Germany, so they risk to have a low pension, and they have the risk of poverty in old age. This is a complex development for women in their career. So it is very interesting to read that Portugal have only a wage gap of about 8%, and in Germany we have 23%. I would really like to know, my first question, how is it possible? We would like to make a copy of your solution. Thank you.
Thank you. É uma questão muito importante, a questão do pay gap, e de facto nós temos tido uma desigualdade salarial inferior à média europeia. Embora em tempos de crise ela tenha aumentado, mas ainda assim não atingiu, continua inferior à média europeia. A explicação para esta questão tem a ver com o facto das mulheres portuguesas trabalharem muito, não terem trabalho a tempo parcial, portanto, há trabalho a tempo parcial, mas é muito menor em Portugal do que no resto da Europa, e há uma grande taxa de trabalho feminino das mulheres no mercado de trabalho, porque efetivamente elas, como temos situações de grande precariedade, as famílias necessitam do trabalho das mulheres e do seu salário para fazer face às suas despesas, o que faz com que as mulheres portuguesas tenham frequentemente uma dupla jornada de trabalho. Trabalham fora de casa, no mercado de trabalho, e depois trabalham também em casa. Portanto, o facto de termos um pay gap menor não quer dizer que estejamos confortáveis ao nível da conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, porque continua a ser uma das grandes dificuldades para as mulheres progredirem nas suas carreiras. Ou seja, não temos uma diferença salarial tão grande como a média europeia, mas depois também não temos uma progressão das mulheres nas carreiras. Portanto, o que quer dizer que, a este nível, ainda muita coisa há a fazer, nomeadamente tentar com que as mulheres consigam chegar mais rapidamente aos lugares de chefia. Portanto, as questões de conciliação são uma das nossas grandes preocupações em Portugal, conciliação entre a vida do trabalho e a vida da família. E isso traduz-se num dos problemas muito grandes que nós temos, que é o problema demográfico. Em Portugal, a taxa de natalidade é muito baixa, porque como as mulheres trabalham muito fora de casa e como as políticas de conciliação não estão no nível de desenvolvimento que gostaríamos, então o que resulta desta dificuldade é que as famílias, pais e mães, decidem ter menos filhos para dar aos poucos que têm as condições de dignidade e de educação que consideram melhores e que não conseguiriam assegurar se tivessem muitos filhos. Portanto, esta é uma das consequências desta dificuldade de conciliação e da situação de grande precariedade laboral das mulheres, traduz-se depois em baixas taxas de natalidade. Não sei, Patrícia, fico por aqui, depois posso apresentar.
As a matter of fact, you touched upon a very important issue, the pay gap. And we, as a matter of fact, have the pay gap, or a paid wage discrepancy in Portugal that is below the European EU average. Although with the crisis, this gap has been enlarged, but it is still below the European average. This is due also to the fact that women in Portugal work a lot. They work less part-time, they usually have a full-time job, and there is also a lot of women that are integrated in the labor world. But this is also due to precarity situations and due to the fact that families need more income. So this translates also in the fact that women frequently have a double day, if you want. They work twice. Either they have two jobs or they also work at home. The pay gap is low compared to the EU, but in the other way, you have also the problem that women in Portugal cannot progress in their careers as they can in the European Union. So less pay gap, but more difficult for them to progress, to evolve in the career. So there is still a lot to do. And this leads also, this situation leads also women to be impaired when we talk about getting to decision positions, so to top positions. There is also this issue on compatibility you mentioned. And in the political field, we are very sensitive to this issue. And this leads us also to another question, which is the demographics. Demographics are, as you know, very low in Portugal. And this is also linked to the fact that women work. And as they work, they have to make options. And families decide a lot to have less children in order also to give the few children they have the better conditions they can. So precarity of work of the women mainly links to this question of demographics.
Soll ich das kurz übersetzen? Okay. Also, ich habe gefragt nach dem Grund, warum in Portugal die Lohnungleichheit nur bei 8% liegt und bei uns in Deutschland bei 23%. Die Begründung bei uns ist, dass viele Frauen nur in Teilzeit sind, dass sie eine unterbrochene Berufskarriere haben und dann nicht wieder in die Vollzeit kommen und insgesamt auch weniger verdienen in den kleineren Jobs, weil sie keine Karriere machen können. So, und dann eben eine schlechte Rente bekommen und die Altersarmut vor der Tür steht. In Portugal heißt es, dass die Jobs ziemlich prekär bezahlt werden insgesamt, sodass Mann und Frau sozusagen gezwungen sind, Ganztagsjobs zu haben. Man hat ganz wenige Teilzeitjobs. Und deswegen sind sehr, sehr viele Frauen Fulltime beschäftigt und auch durchgehend. Das sind zwei Gründe, die bei uns nicht vorliegen. Und deswegen haben sie eine geringere Wage Gap, also Lohndifferenz. Die Folge davon, über die jetzt hier auch diskutiert wurde, ist die Frage nach der Demografie. Wenn ich Vollzeit tätig bin, habe ich natürlich weniger Kinder und immer weniger Interesse, mehr Kinder zu bekommen. Die Demografie ist genau wie in Deutschland. Wir liegen bei 8%. bei 1000 Frauen, auf 1000 Frauen kommen 8 Geburten, hier sind es 9. In Nigerias Spitzenposition sind es 47. Das zum Vergleich. Das heißt, wir haben in Europa überall ein demografisches Problem. So. Das wäre die Konsequenz, der man hier noch nicht begegnen konnte, genauso wenig wie bei uns, weil die Situation am Arbeitsmarkt so ist, wie sie ist. So, jetzt Feuer frei, neue Fragen. Yes. She asked, how is the situation by day nursery? Do you have an all-day nursery, so kindergartens for whole the day, to make it possible the compatibility between career and family, because you have not the B location?
Nós consideramos que, de facto, uma das formas de promover a conciliação é justamente através do reforço da rede de equipamentos sociais para crianças e também para idosos, porque os idosos hoje em dia precisam muito do cuidado das famílias. Nós temos uma rede de equipamentos sociais que veio sendo construída ao longo dos tempos, mas em situações de crise todos estes equipamentos ficaram também prejudicados no desenvolvimento que vinham tendo. De todo modo, consideramos que um dos meios para promover a conciliação é justamente o reforço dos equipamentos sociais. Nós tínhamos, inclusivamente, programas na escola, a partir do ensino básico, escola a tempo inteiro, para que as crianças pudessem estar mais tempo na escola, no sentido de favorecer a conciliação dos pais e das mães entre o trabalho e a família. Mas alguns desses programas, também com estas situações de crise, têm-se vindo a desinvestir nesses programas, o que tem dificultado mais a conciliação. Daí que uma das consequências graves seja que este tempo de crise também tem contribuído para a diminuição da taxa de natalidade. E, portanto, é uma das questões que estão identificadas e com as quais os governos se preocupam, e este governo constituiu uma comissão sobre a natalidade, para estudar e para propor medidas no sentido do reforço da natalidade. Em meu entender, só se consegue reforçar a natalidade se, por um lado, se combater o desemprego e se aumentarem as políticas de conciliação. Caso contrário, não vamos ter uma natalidade maior. E não vamos ter, não porque as pessoas não desejem. As mulheres e os homens em Portugal querem ter mais filhos, só que efetivamente não têm condições para terem filhos e, portanto, preferem ter menos e dar as condições adequadas aos poucos que têm, do que ter muitos e não ter condições mínimas de dignidade e de educação para lhes dar.
We consider, as a matter of fact, that it is essential to promote this compatibility between work and family. And this needs to be linked to the improvement of the network of assistance equipments, either for child or elderly. And because the elderly are also another issue, very pertinent and linked to the first one. We build I'm still building equipment in this scope, but with the crisis, less investment has been done. And in the past, we put in place a program at school, primary level school, for children, to allow children to stay longer, for longer periods at school, and allow their parents, either men or women, to work can to improve their compatibility between private life and work. But with the crisis, again, the investment has been lowered, and this affects the compatibility issue. A crisis also affects the natality issues, and this is a matter of concern for the government, which in place a commission to improve natality. And according to me, this, says Mrs. Elsa Page, it is essential to fight against two points, mainly unemployment and to favor compatibility. As in Portugal, it is very difficult to make things compatible for families in this situation.
Man hat versucht, hier in Portugal Netzwerke zu schaffen zwischen Älteren und Jüngeren und auch soziale Unterstützung zu leisten, was aber im Zuge der Krise, die wir jetzt seit ein paar Jahren haben, schwierig ist. Ja, so dass man den gewünschten Effekt, die Geburtenrate zu erhöhen, so wie gewünscht noch nicht erzielt hat. Gibt es weitere Fragen? Are there any resentments between men and women, that women are going out of the house and going to work, to have a profession? Yes, because in Germany we have an historical development that women were normally housewife till 1950-60, and only after this time we have a slight changement, and for the young generation it becomes to be normal that women are working out of the house. But in former times the husbands have been nearly against this profession, right?
Sim. Well, em Portugal eu penso que essa questão não se coloca, porque as famílias necessitam do salário das mulheres. Portanto, esse adquirido em igualdade não é só por uma questão de igualdade, é também por uma questão de necessidade. Portanto, não tivemos essa oposição nos tempos de democracia, porque em períodos anteriores as questões não se colocavam desta maneira. E, portanto, neste momento, isso não é um entrave. Portanto, a atitude dos maridos não é um entrave ao trabalho das mulheres. Portanto, se o desemprego nas mulheres até é ligeiramente superior ao dos homens, não se deve à reação dos homens, mas à própria organização dos mecanismos do trabalho, que preferem empregar em primeiro lugar os homens e só em segundo lugar as mulheres, porque quando empregam as mulheres sabem à partida que têm mais ausência ao trabalho, por questões de conciliação, levar as crianças ao médico, à escola, o que quer que seja, e esse tipo de trabalho ainda é muito assegurado no nosso país pelas mulheres, e nós gostaríamos de desenvolver políticas para que esse trabalho também fosse desenvolvido de igual modo pelos homens, mas ainda é mais desenvolvido pelas mulheres. Portanto, dizia eu que as dificuldades de termos mais trabalho ainda para as mulheres não residem no seio da família, mas estão sobretudo no mercado de trabalho, porque preferem empregar homens. Ainda agora, há dois dias, saiu uma notícia de que as empresas obrigam as mulheres jovens que integram pela primeira vez nos seus postos de trabalho obrigam-nos a assinar papel em como não vão engravidar durante os próximos 5 anos. Ora, isto é ilegal no nosso país e, portanto, temos também mecanismos inspectivos da Administração Central para, digamos, promover a condenação dessas empresas. Quando são detectadas estas ilegalidades, elas devem ser denunciadas e as empresas devem ser penalizadas. E penso que respondi genericamente a tudo, Patrícia.
Well, in Portugal, I guess this point you mentioned doesn't happen in the family as such, as the families need the women's income for their living. So this is, of course, a question of equality, but it is linked to the income or the money logic, if you want. It is different from what we experienced in the past in the country. But if unemployment among women is slightly higher compared to men, it is not due to the attitude of men at home, but mainly the choice made by the employers themselves. And it is also due to the fact that women are usually the ones that take care of the child or the children, taking them to school, going to get them at school, etc. So it is mainly an attitude from the labor world, the employers themselves. The women are less employed, not. It is not something that is due to what I have at home, but to the firms, the companies. And Mrs. Elsa Paige mentioned also something that happened a pair of days ago, and that was announced in the news, something which is totally illegal apparently, that women would be compelled to sign a paper saying that they wouldn't not get pregnant for the for 5 years in order to get a job.
Also, es ist inzwischen so, dass die Ehemänner eigentlich nichts mehr dagegen haben, dass Frauen arbeiten gehen. Begründung, die Familien brauchen das Einkommen der Frauen schlichtweg, wie eben schon gesagt. Frauen kümmern sich weiterhin sehr viel mehr um die Kinder, bringen sie zur Schule, holen sie ab, bekochen sie etc. Und die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, die Frauen haben, resultieren nicht aus dem Verhalten der Ehemänner, sondern aus dem Verhalten der Unternehmer, die Frauen einstellen. Und es ist hier, jetzt habe ich es nicht ganz verstanden, legal oder nicht legal, dass die Frauen diese Formulare unterschreiben? Hast du da? It's legal or illegal, but they do that. Okay, also es ist illegal. Es ist illegal, dass Frauen unterschreiben sollen in einer Firma, dass sie in den nächsten 5 Jahren nicht schwanger werden. Das ist illegal, aber Praxis. Praxis. Und viele Frauen tun das.
How are the consequences if you have signed a paper like it's, if it's illegal?
Nós temos mecanismos inspectivos e, portanto, que devem detectar estas situações. Elas podem ser e devem ser denunciadas pelas mulheres que estão a ser alvo dessa discriminação. Às vezes não as denunciam porque têm medo. E, portanto, aí tem que também se fazer um trabalho com a entidade patronal, no sentido de se fiscalizarem mesmo quando as mulheres não denunciam as situações e, portanto, nós temos mecanismos que fazem isso, o que não quer dizer que não haja situações que escapam ao controle dos mecanismos inspectivos. Portanto, quando são identificadas as situações, depois há todo um procedimento judicial para punir essas empresas.
Well, in fact, we have an inspection system in place, but the situations have to be denounced by the women themselves. The point is that usually they are afraid, so they don't do anything. And this means that all the controls should be tightened in order to avoid this situation. And when a situation of this kind explicit, so then there are many ways on the judiciary to take care of it.
Also die Frauen müssen das erstmal selber zur Anzeige bringen, tun es aber nicht aus Angst, den Job zu verlieren und natürlich auch keinen neuen zu bekommen, weil dann Mundpropaganda stattfindet. Wenn es herauskommt, dass Frauen in dieser Form diskriminiert werden, dann werden Unternehmer auch bestraft. Aber es ist eher selten.
Was ist, wenn die Frau trotzdem schwanger wird während der Zeit?
How is the situation in the enterprise if women had signed this formula, but they get pregnant during this 5 years?
Se é uma situação ilegal, a empresa é que devia ser condenada se fosse detectada, e não as mulheres pelo facto de terem engravidado. Portanto, se isso acontecer, o papel que assinaram é absolutamente irrelevante. A empresa é que, se fizer alguma reivindicação utilizando esse papel, denuncia-se como infratora e, portanto, mais um motivo para ser punida.
Well, in fact, the situation is the one that is acting illegally, illegally, it's illegal, okay? So the penalties should be, or the company should carry the penalties. The point is you have to prove it, but in fact the charge should be on the side of the company.
Also wenn die Frau dann trotzdem schwanger wird, dann ist ganz klar, es ist also illegal, sie dann zu entlassen. Aber das findet trotzdem in dem Sinne statt, weil die Frau ja dann sonst Beweise haben müsste, dass das damit nichts zu tun hat oder damit zu tun hat, dass sie schwanger wurde. Und wenn man das dann nachweisen kann, dass sie diesen Vertrag unterschrieben hat und dass sie deswegen jetzt entlassen wird, dann läge natürlich die Schuld bei der Firma und die würde dann auch bestraft. Gibt es noch weitere Fragen? Angelika.
Ja, ich habe eine Frage, ob es Unterstützung gibt für Familien in so einem Sinne von Elternzeit, wenn Kinder kommen, also vom Staat oder auch vom Unternehmen, oder ob das absolut obsolet ist, und wie die Arbeitslosigkeit zwischen Frauen und Männern verteilt ist, ob es da Unterschiede gibt, auch in Bezug auf Frauenberufe.
First question, do you have social support for young elder, parental leave, we call it in Germany? So if a child is born, you take some money for carrying it for 1 year to being rest at home. Yes, and a second support is money for the child during a child is till the child is 20 years old, you receive each month some money.
Nós temos uma. Nós temos uma licença de parentalidade e que não é de maternidade. Até 2009 era de maternidade e em 2009 passou a ser de parentalidade. Quer dizer que pai e mãe se devem colocar no, na mesma linha na utilização dessa licença. Promovemos mecanismos para que os pais utilizassem mais essa licença a partir dessa altura do que anteriormente, o que veio a acontecer. Portanto, a nossa licença de parentalidade é para as mães, quando a criança nasce, mas também é para os pais. Portanto, quer as mães, quer os pais, têm X tempo para ficar em casa e, no extremo, pode ser mesmo partilhada a 50% entre cada um deles. O que é certo é que os pais nunca utilizam, a maior parte deles não utilizam a partilha total da licença, mas muitos já utilizam um mês dessa licença e a grande maioria utilizam a licença obrigatória de 10 dias, mais 10, salvo erro, são 10. Depois temos apoios à família, subsídios até aos 12 anos, mas também com os tempos de crise, estes subsídios encurtaram e, portanto, reduziram-se. Hoje, as famílias que têm direito a este tipo de subsídios são em muito menor número e só mesmo as mais carenciadas do que eram em tempos de crise, o que obviamente prejudica muito todo o suporte e todo o apoio em termos de políticas sociais às famílias, no sentido de as incentivar a ter filhos. Ou seja, por um lado deseja-se que as famílias tenham mais filhos, por outro lado cortam-se os suportes, os apoios que permitiriam às famílias ter condições para ter mais filhos. Portanto, este é um dos grandes paradoxos, digamos, desta nossa situação de crise. Não sabemos em Portugal como é que, quando é que se irá ultrapassar, mas é uma das questões que está na agenda social e que é permanentemente debatida aqui no Parlamento. Ainda ontem houve um debate promovido por um partido de esquerda, ou Bloco de Esquerda, foi o Bloco de Esquerda, não foi? Sobre a precariedade do mercado laboral, onde este tipo de questões são discutidas e, obviamente, os partidos têm leituras diferentes em função de serem, de suportarem o governo ou de serem partidos da oposição. Imensa desculpa, mas estou no meu limite, portanto, se tiverem mais alguma questão a colocarem, agradecia que o fizessem, porque depois tenho uma outra reunião e já estou muito aflita para ir para essa reunião. Estou já ligeiramente atrasada. Muito obrigada.
As a matter of fact, we have parental leave in Portugal, not anymore maternal leave, as since 2009, either men or women can take it. So it means either the father or the mother are allowed to ask for this leave to take care of the child. And this allows, as the name the name means it, to the fathers to use it to take care of the children once the woman has delivered. So usually in the first phase, the woman takes the parental leave, and then afterwards the man or the father can take over to take care of the child. Usually men use less this parental leave. There is not exactly a sharing of time for this purpose, but it happens a lot that men take 1 month, 10 days, and followed by 20 days. Then there are, of course, subsidies or aids up to the age of 12 years old for the children. But nowadays, and according to the situation we live in, there are less families that can get these state aids, and that usually it is mainly for the poorest families or the families in need. So this again links to the demographics issue we talked about, and a paradox we live in, as we need to favor births, but we have less aids. So this paradox is on the top of the agenda in Portugal, and yesterday one of the political parties here, the left bloc, Bloc de Esquerda, introduced a discussion on this issue. So this is mainly it, and Mrs. Elsa Baj is very sorry, but she has another meeting and she's late already, so if you had a last question.
A Es gibt das Elterngeld, das aber nicht wirklich 50-50 genommen wird, immer noch ein bisschen mehr von den Frauen genommen. Kindergeld ja, bis 12. Durch die Krise wird das reduziert, dass nur noch die Ärmsten das Geld wirklich bekommen. Das wird dann das Paradoxon einleiten, dass die Geburtenrate daraufhin wohl zurückgeht, was man ja eigentlich gerade nicht wollte. Und es gibt während der Krise, seit der Krise, harte Diskussionen im Parlament zwischen Linke und den anderen, weiterhin solche Unterstützungen zu zahlen für die Familien. Bitte? Ja, sie hat ja gesagt, das sind 23%. Das war am Anfang schon gesagt.
Steht auch in dem Bericht.
Ach Gott, jetzt brauchst du einen Futterapparat. So, wir haben jetzt eine Besichtigung, meine Damen, wir haben jetzt die Besichtigung des Parlaments und die junge Dame wartet auf uns schon, ja?
Ja.
Damit fangen wir dann an. So.